passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o carioca Felipe Pena, jornalista, professor da Universidade Federal Fluminense, escritor de romances e livros de não-ficção. Felipe Pena já trabalhou como repórter, foi comentarista político e sub-reitor da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. É autor de 12 livros, entre eles, dos romances Fábrica de Diplomas, O Analfabeto que Passou no Vestibular, O Marido Perfeito Mora ao Lado e O Verso do Cartão de Embarque. Entre os seus livros de não-ficção estão, por exemplo, Seu Adolfo, uma biografia de Adolfo Bloch, A Volta dos que Não Foram, Teoria do Jornalismo, Teoria da Biografia Sem Fim. Em 2012, Felipe Pena lança pela Editora Record, na qualidade de organizador, o livro Geração Sub-Zero, cujo subtítulo diz 20 autores congelados pela crítica, mas adorados pelos leitores. Vamos conversar com o organizador da coletânea. Eu gostaria de um esclarecimento preliminar. Vários resumos biográficos apresentam Felipe Pena como jornalista, psicólogo, escritor brasileiro, mas não explicam bem por que o psicólogo. Poderia elucidar esse ponto?
Eu sou formado em psicologia, atuo também na área, mas a minha atribuição principal é a literatura, né? Eu sou escritor, acho que fundamentalmente é isso que eu faço.
Nunca exerceu, na verdade, assim...
Não, sim, exerci. Mas é uma atividade que eu tenho diminuído a cada dia para me dedicar mais à literatura.
Quer dizer, mesmo houve um tempo em que conciliou a atividade também docente com a de psicólogo?
É, porque na verdade elas se complementam, né? Se a gente for pensar bem, todas essas atividades juntas acabam ajudando umas às outras, né? E complementam o meu trabalho. O trabalho de psicólogo me ajuda muito a compor personagens, por exemplo. E às vezes a ficção fala mais da realidade do que a própria realidade. E a ficção me ajuda também a entender a realidade. Então esses trabalhos acabam se complementando, essas formações se complementam e me ajudam também.
Vamos falar agora desse seu último trabalho, né, que foi organizar essa coletânea aí da Geração Sub-Zero. O objetivo de organizar esse livro foi, grosso modo, a de se opor aos que acham que fazem alta literatura no Brasil?
Não era bem uma oposição. Na verdade, eu optei pelo caminho da ironia, porque eu acho que a única forma de você desconstruir algumas pretensões acadêmicas ou literárias, ou seja, qualquer tipo de pretensão, é através da ironia. Eu já tento fazer isso nos meus próprios romances, você citou alguns deles aí. O Fábrica de Diplomas, por exemplo, que é um romance que eu já enviei, inclusive, para alguns senadores, para o senador Cristóvão, para o senador Randolph. Verdade que não tive nenhuma resposta. Como eu estou na Rádio Senado, fica aí mais uma vez o meu apelo. Mas é um livro que trata do ensino superior brasileiro, da baixa qualidade do ensino superior. E eu uso como pano de fundo um romance policial, né? E a partir desse romance policial, o personagem principal é um analfabeto e o grande vilão do romance é um doutor, né, com diploma universitário, para mostrar algumas distorções, não só do acesso à universidade no país, como do sistema universitário. Então, o romance Fábrica de Diplomas já vai pelo caminho da ironia para falar de assuntos sérios. Na mesma situação, O Marido Perfeito Mora ao Lado, já pelo próprio título, que parece um título de autoajuda, mas não é. Também é um romance que vai falar sobre o desejo humano, sobre as relações, é uma grande DR, é uma comédia romântica e que tem também um clima de suspense, mas que já no título já brinca com os romances de autoajuda. Então esse caminho da ironia sempre foi prioritário para mim. E a partir dele que surgiu o Geração Sub-Zero, que é uma brincadeira com uma outra coletânea, uma ironia com uma outra coletânea, que é o Geração 00, que no ano passado teve a pretensão de elencar os 20 melhores autores brasileiros surgidos nos anos 2000. Então, como eu acho que esse conceito, esse juízo de valor, ele não é adequado, ele é pretensioso, eu tratei de organizar uma coletânea com 20 autores que são ignorados pela crítica, mas adorados pelos leitores, e chamei de Sub-Zero. Então, tá aí, eu tentei fazer uma desconstrução através da ironia para elencar esses autores.
Muito bem. Felipe Pena diz que estudou literatura para negar a maneira como é estudada nas universidades. Eu pergunto, como professor de literatura da Universidade Federal Fluminense, em que medida você eu não vou, posso usar também de novo a palavra se opõe ou se diverge, né? Ou se diferencia dos seus pares.
Eu sou professor de jornalismo na UF, mas o meu mestrado e o meu doutorado foram em literatura. E a minha grande discordância com relação à vida acadêmica nos mestrados e doutorados em literatura é que pouco se lê literatura. Ou seja, a formação é muito baseada na teoria da literatura, em autores, em críticos, em teóricos, em filósofos e muito pouco em romancistas, né, em escritores, de fato. Eu fiquei muito surpreso com isso. Eu passei 6 anos da minha vida no mestrado e doutorado em literatura e raramente vi algum dos meus colegas lendo romances, lendo literatura. E isso muito me estranha. O que eu acho é que é uma tentativa de uma suposta crítica universitária de se colocar no lugar da própria literatura e ela mesma fazer uma literatura. E esse texto que é utilizado, ele é hermético. Ou seja, ele não é usado para se comunicar com a grande massa. Porque o texto hermético na universidade é uma estratégia de poder. Se eu escrevo ou falo e você não me entende, eu me perpetuo na minha cátedra, você nunca pode me contestar. Então eu não tenho a fiscalização da sociedade. Isso está equivocado, isso está errado. É? O grande pesquisador, o bom pesquisador, ele tem que se comunicar com a sociedade. Ele não pode se esconder atrás de um discurso hermético, de um discurso intransponível, de um discurso a que poucas pessoas têm acesso. E o grande problema é que essa maneira de pensar dentro da universidade acaba contaminando a própria produção literária brasileira. E essa produção literária é voltada também para uma elite intelectual, ou pelo menos para uma suposta elite intelectual. É uma produção literária também hermética, uma produção literária que também é voltada para um público que entende, ou entre aspas, entende as referências intelectualizadas, as elipses, né? Que é um público ínfimo. O que eu defendo é que a gente tem uma literatura menos elitista, e eu não uso a palavra oposição, porque isso não quer dizer que essa literatura que é supostamente intelectualizada não deve existir. Muito pelo contrário, ela deve existir e deve ser valorizada porque é muito boa. O que não pode é não se valorizar a literatura que abrange um espectro maior da população e que principalmente forma leitores. Porque é isso que a gente precisa no país, né? Ser mais democrático, formar leitores e valorizar a escrita simples. Porque a escrita simples não significa superficialidade. A escrita simples é a laboriosa tradução da complexidade. Escrever fácil é muito difícil.
Pois é, mas a universidade, de certa maneira, abriu, né, o campo agora de estudos voltados para a literatura dedicada ao público juvenil no Brasil, que é das melhores possíveis, né?
Sim.
E não é uma literatura nada hermética, né? Autores como João Carlos Marinho, Pedro Bandeira, Valci Carrasco, Ivan Jasky, Lívio Malacerta.
Mas ainda é muito pouco valorizada, eu acho, e a gente fala muito pouco dela. Dessa literatura infantil, fala muito pouco na mídia, nas resenhas literárias, no próprio mundo acadêmico. São poucas as universidades que têm essa abertura que você mencionou.
E a universidade, eu fui professora também muitos anos aqui da Universidade do Brasil, realmente eu acho que os alunos leem pouco, né? Não gostam, parece, né, de ler romances.
Ou não são,
né,
orientados, não sei se não são eles que gostam, se realmente há um predomínio intelectual na leitura de teoria literária, de outros autores.
Não sei bem. Estamos conversando com o jornalista e professor carioca Felipe Pena. Voltamos já.